Leitura automática da notícia do Sete Margens. Velhice e sabedoria na Bíblia. Compreende-se que a Bíblia faça a exaltação e o encômio da velhice. É para ela, conjugada com a sabedoria, que convergem os valores mais nobres da vida inteira, como o discernimento entre o que é importante e o que não é, entre o que pode mudar e o que deve permanecer, entre o que é perene e o que é caduco, a consciência dos limites, a coragem, como a do mártir Macabeu, Eleazar, varão de idade avançada, um dos primeiros doutores da lei, 2 Mec 6,18, a serenidade, o respeito por si próprio, o testemunho irradiante de uma vida pacata que deixa transparecer o sentido mais profundo das coisas, o sentido último dado à existência em Deus, a valorização da vida vivida sem estragar num breve ato de desatino. Porque o tempo desgasta, envelhece e destrói a embalagem da pessoa, o ancião bíblico investia no seu conteúdo. Neste sentido, era um autêntico sobrevivente, tinha sobrevivido à eventual perda da esposa, de familiares, a acidentes, à migração, à guerra, à fome, às críticas devastadoras, tudo motivações para ele se sentir beneficiado pela bênção de Deus. Depois de muitos trabalhos e sofrimentos, o ancião sentia a alegria incontida dos náufragos que chegam à praia, salvos da tempestade. Mas, a equação entre longevidade e sabedoria não era automática. E a longevidade não era um valor só por si, pois poderia não saciar o tempo do ancião. Na perspectiva bíblica, é mais o temor reverencial do Senhor a dar sabedoria. Job põe a questão assim: não são os anciãos os mais sábios, nem sempre os anciãos compreendem o mais justo, Job 32,9. O salmista concorda: tenho mais entendimento que os anciãos, porque tenho cumprido as tuas instruções, SL 119,100. Continuando esta linha de argumentação, o livro da sabedoria no SEC. E antes de Cristo defende que velhice venerável não consiste em longa vida, nem se mede pelo número dos anos. As cãs dos homens são a prudência, e verdadeira velhice é uma vida imaculada, 4, 8 a 9. Velhice louvável e louvada é aquela em que a retidão é a forma da existência. É a retidão que enche de luz e torna nobre a velhice. Quem recebe as honras não é a velhice mas a sabedoria, porque mesmo grandes personagens nem sempre souberam manter com a idade a coerência que se esperaria delas. Exemplo dessa inconsistência foi Salomão, que, depois de uma juventude sábia, ao tornar-se ancião se deixou extraviar gravemente. Os seus biógrafos foram implacáveis no veredicto: quando envelheceu, as suas mulheres atraíram-no para adorar outros deuses, de modo que ele deixou de amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração, 11 rúpias indianas e 40 paisas. Por isso, não admira que nas invectivas dos profetas os anciãos mal comportados sejam considerados os primeiros responsáveis pela situação de corrupção moral e humana da gente, Is 3,14, 9,14, Ez 8,10ss. De que serve a inteligência se não gera sabedoria? De qualquer maneira, a Bíblia oferece uma gramática humana para aprender dos seus anciãos a sapiência que faz amizade com o tempo e com a lenta aproximação do fim de vida. De resto, na Bíblia, a morte do ancião cheio de dias não aparece como um monstro devorador ou um fantasma medonho. É simplesmente, parafraseando Fernando Pessoa, um deixar de ser visto no caminho ao dar a última curva. A poesia de Pessoa reza assim: a morte é a curva da estrada, morrer é só não ser visto, como se a pessoa ao fim da vida longa sentisse o cumprimento da missão que lhe fora encomendada pelo Deus dos pais. E aqui a fé bíblica vive uma tensão, enquanto a morte em plena juventude leva a clamar dramaticamente diante de Deus, porque o fim de uma velhice venerável é resgatado da angústia. Mesmo assim, o fim da velhice chega sempre demasiado cedo, C.F. Gay Livingstone, a velhice chega demasiado cedo, a sabedoria, demasiado tarde. Presença, Lisboa 2010, 3 a 23. Armindo Vaz é frade da Ordem dos Carmelitas Descalços, biblista e professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, publicou, entre outros, em vez de História de Adão e Eva, O Sentido Último da Vida Projetado nas Origens, Edições Carmelo, e Criação Divina Sem Pecado Humano, Paulinas Editora. Este texto foi inicialmente publicado no Boletim de Espiritualidade dos Carmelitas. O Sete Margens reproduz-lo por acordo do seu autor e dos responsáveis do boletim. Fim da notícia. O Sete Margens vive do apoio dos seus leitores. Visite-nos em setemargens.com e veja como nos pode apoiar.